É do Josué, ele tenta as principais jogadas, mas erra muito também, né? Erra demais, às vezes no passe, às vezes na tomada de decisão. O Coritiba também não ameaçou o São Paulo. Jogo pra 0x0 mesmo, um jogo que não aconteceu quase nada no primeiro tempo.
Ah, futebol, pode falar.
Tem gol na Arena Fonte Nova. O O'Higgins diminui o placar lá em Bahia. Em Bahia, claro, em Salvador. 2x1 para o Bahia sobre o O'Higgins. Por enquanto.
Isso que é falar.
Primeiro jogo foi 1x0 no Chile, agora em Salvador 2x1. Por isso, por enquanto, indo para os pênaltis.
Mas pegou no finalzinho, né? Tá no final, não tá? Não,
não, ainda tá. É, 10 minutos.
Tem tempo do Bahia fazer. Vai, Rogério, motiva os caras aí, Rogério. Foi pro jogo. Vem trabalhando da bola aqui na vinga esquerda, descendo de novo o time do São Paulo. Trabalhar pro jogo pra... Esse, você citou estátua? Esse o São Paulo tá totalmente errado. São Paulo tem que meter uma estátua no Rogério Ceni. É um absurdo não ter uma estátua no Rogério.
Já deveria ter há muito tempo.
Há muito tempo, desde que ele parou, tinha que ter feito a estátua do Rogério Ceni.
Uma proposta, depois de terminar ali todas aquelas obras na região, Praça Roberto Gomes Pedrosa, limpa tudo, faz uma estátua de 100 metros do Rogério.
Aí calma lá, né? Vamos devagar, não? Né? Não, calma, eu sei que seu entusiasmo é grande, mas tem que ter lá, do lado do Tele, uma estátua do Rogério Ceni. Rogério e Tele ali, ó. E justo seria do Raí também, pra ser bem justo. Raí, Tele e o Rogério Ceni. Vem de novo, vem trabalhando para o jogo até parado. Futebol é na Pan.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Geladeira Midea Branca, 294 litros. Duplex Econômica, apenas R$2.298 à vista. Ou 10 de R$229,80 por mês sem juros. Nas Lojas 100.
Lá vai Coritiba, vem levando pela briga direita, dominou, limpou, trouxe pra perna esquerda, bateu na trave, a bola sobrou, bateu pra fora, quase, impressionante a oportunidade, foi o goleiro que meteu a bola na trave ali, quase, Chacon.
É, e o Ronier foi muito bem na jogada, né, limpou direito, Lucas Ronier, pando pelo lado direito com a perna esquerda, fez a finalização e fala que o canhoto só coloca força, mas ele colocou muito jeito, quase tira totalmente do Rafael, grande chance, vem o São Paulo.
O tênis não é assim, o canhoto só coloca a bola.
Sim,
o tênis é diferente. E vem de novo, vem Tolai. O Tolai dominou, recolheu o Tolai. Abre o jogo aqui na vinga esquerda, tocando a bola, vem pro jogo, trabalha de pé em pé, o tricolor, vai Ferreira, ao Ferreira. Limpou, foi pra dentro. Pra que se jogar, Ferreira? Foi nada, tinha que seguir com a bola o Ferreirinha. Para, ele ficou dando um chilique ali.
É, o Ferreirinha ficou no chão ali, a arbitragem acabou não indo na dele, não marcou falta não. Chegada pelo lado esquerdo, xingou pra frente. É, ele ficou pedindo o toque do braço, né? E aí depois o Wendel... No Alisson, colocou o braço, fez a falta um pouco mais pesada, a falta para a equipe do Coritiba. 0x0 é o final dessa primeira etapa.
É, vai acabar o jogo, vai acabar o primeiro tempo, Coritiba 0, São Paulo também que 0, briga pela para o time do São Paulo, é falta no meio de campo, falta por ali, Coritiba 0, São Paulo 0, Wilton Pereira Sampaio, já olha para o seu cronômetro, vai acabar o primeiro tempo, o Arboleda tá sentindo, vamos. Amor, levanta que você vai pro vestiário agora, toma ducha e volta pro segundo tempo 0. Wilton Pereira Sampaio, olha pro seu cronômetro. Vamos, professor, pede a bola, professor, vai apontar o centro do gramado, apita. Coritiba 0, São Paulo 0. Vem aí, Anderley Nogueira. Persona não grata no interior, mas aqui, persona gratíssima. Vanderlei, boa noite, Vanderlei.
Adoro o interior. É. Especialmente Sorocaba. Você me ensinou tanta coisa. Boa noite a você. Obrigado a você que nos acompanha pela nossa FM 100,9, a grande FM do Brasil, pela Rede News Brasília, São José do Rio Preto, com a nossa 93.1, sucesso naquela região do estado de São Paulo e do Brasil. As nossas afiliadas, e você sabe, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan produz. Nós temos tudo isso no nosso Panflix, de cabo a rabo, tá tudo lá. É muito legal, você tem tudo isso na palma da sua mão. E atenção, todas as transmissões, as reportagens, os debates, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan faz pro esporte, você encontra no nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, rumo a 6 milhões de inscritos, graças ao seu carinho e à sua audiência. Sempre com marcas especialíssimas como Loja 100, os melhores produtos, melhores preços, ótimo atendimento, entrega rapidíssima, décadas atendendo você. PicPay, seu banco para 2026. E Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra, um produto Via Pol, das pequenas às grandes obras. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Está numa reta de chegada, estamos quase lá. Tem Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, amistosos da seleção brasileira, Copa do Mundo, tem tudo isso para você. Os jogos mais relevantes pelo Grupo Jovem Pan. Informações chegando com o nosso Giovanni Chacon.
É isso, Vanderlei, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado nesse intervalo inteligente. Por enquanto, 0-0 no placar entre essas duas equipes, entre Coritiba e São Paulo. São Paulo, que momentaneamente está chegando à liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Bragantino, com a vitória do Bragantino, aí já não chega mais, mas estava na segunda colocação, agora cai para... Não, permanece na segunda colocação, que vai passando o Palmeiras provisoriamente, mas ainda tem aí 45 minutos para tentar dormir na liderança. Claro que isso também depende do que acontecer mais tarde no jogo do Palmeiras contra o Fluminense. O Fluminense que também vem modificado pensando no campeonato carioca. E o São Paulo chegou para essa partida com muitas modificações. São 9 mudanças no total, pensando no duelo contra o Palmeiras no final de semana. Então sabe que precisa de mais 3 jogos para ser campeão nesse primeiro trimestre. Seria um grande... um aumento no moral da equipe, né? Um boost ali de ânimo para a equipe do São Paulo para essa temporada 2026, que tem como foco uma das Copas. Ainda não decidido o que vai gastar as suas, mas muito possivelmente a Americana talvez seja a opção mais viável para a equipe do São Paulo. E tudo isso conciliando com um Campeonato Brasileiro sólido, em que o objetivo do São Paulo é voltar a estar entre os classificados para a Libertadores da América. Diante de toda essa situação, do outro lado, um Coritiba que busca se manter na primeira divisão. Já tem 4 pontos, somando o 5º ponto agora, 1 vitória, esse é o 2º empate e 1 derrota. Uma campanha honesta para início de temporada, mas claro, tem um amigo meu que diz que tem todo o 2º tempo pela frente e o São Paulo podendo chamar até, de certa forma, uma espécie de cavalaria para a 2ª etapa, Vanderlei.
Ô Chacon, você que respira São Paulo, o fato de ter um derby já marcado para o final de semana, importante sempre, um secular tradição, enfim, muita rivalidade, eu acho que todo São Paulino aprovou, poderia entrar até com o sub-12, né? Pensando no clássico no final de semana.
Tem uma grande parte que vê como uma grande chance de título, né, nessa temporada, você focar no Campeonato Paulista nesse momento, mas tem também aqueles que preferem uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro e pensando também que as próximas 3 partidas, que envolve esse período de decisões do Campeonato Paulista, são 3 partidas de sair com a Coritiba hoje, ainda mais 45 minutos para marcar, tá aí com a vitória de 1-0. Chapecoense em casa na próxima partida, pois uma viagem curta até Bragança, onde venceu o Bragantino recentemente. Então a possibilidade de somar 9 pontos também deixa o torcedor meio dividido. Para essa 2ª etapa, o Crespo tem, por exemplo, esse trio: Luciano, Lucas e Caleri como opções para entrar durante a partida.
Perfeito, daqui a pouco você volta, Chacon, nós vamos sair rapidinho, já voltaremos com a opinião sempre importante do nosso Bruno Prado para todos nós. Até já!
Sua casa é o lugar mais importante do mundo e para cuidar dela, nada melhor que a ProPlus da Via Plus. Você evita infiltrações e garante um lar mais seguro, confortável e duradouro. Se é para sua obra durar, tem que ser com Via Plus. Passo com Via Plus da Via Pol, o impermeabilizante original que mantém sua obra segura contra umidade e infiltrações. Mais que um impermeabilizante, é tranquilidade para você e sua família. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebooks e tudo com os menores preços. Fogão Atlas Mônaco Top Glass Preto, mesa de vidro, quatro bocas e trempes de ferro fundido. Nas Lojas 100, só 898 à vista ou 12 de 86,70 por mês. Aproveite! Lavador Electrolux, 13 quilos, turbolavagem e cesto em inox. Nas Lojas 100, só 1.948 à vista ou 12 de 188 por mês. Super fácil no carnezinho.
É a solução completa. Então, vem pras Lojas 100!
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Esportes. Clique em seguir. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, Campeonato Brasileiro, jogos mais relevantes mostrados por aqui. Bruno Prado, queremos ouvi-lo, Bruno.
Bom, Vanderlei, o 0x0 ilustra bem, não foi um bom primeiro tempo. O Coritiba teve uma grande chance no final do primeiro tempo, né? A jogada do Lucas Ronier, a bola na trave, mas foi a única grande chance do jogo, né? Então, se saísse um gol, seria nessa jogada do Lucas Ronier, que a bola foi na trave. Até agora, passou na TV as estatísticas do jogo. Finalizações no gol, uma do São Paulo e zero do Coritiba, que aquela do Coritiba foi na trave, né? E não conta como finalização no gol. Então, um jogo de pouquíssimas oportunidades, né? A única chance mesmo foi essa do Coritiba na trave. O jogo em Coritiba, o São Paulo tenta manter a bola no ataque para não tomar pressão, depois o Coritiba consegue ficar mais com a bola, tenta pressionar o São Paulo. Teve um lance que foi um chute que o Tolói travou e mais nada, e depois o São Paulo chega a ter o domínio do jogo, mas também sem criar muita coisa, né? Bola longa para o Tapia lutando ali na área do jeito dele, sem muita habilidade, mais na briga, na luta, e não conseguiu muita coisa. Então, o primeiro tempo realmente fraco, 0x0, com uma chance apenas de gol do time do Coritiba já nos acréscimos.
Legal, lembrando que está acontecendo agora, Cruzeiro e Corinthians, o PH já disse ao longo da nossa primeira etapa, 1x0 para o Cruzeiro, o resultado permanece, daqui a pouco ele vai nos atualizar com os demais jogos e tudo que está acontecendo. Lembrando que a partir de 30 minutos tem jogo em Palmeiras e Fluminense, também um dos clássicos brasileiros. Com o Nilson César, com o nosso Mauro Betting, com o Pedro Marques, com o PH Sperber, com toda a tropa. E quando tudo terminar, mais uma edição do Canelada Silva. Com o Mauro Betting, com o nosso Fábio Piperno e com o Rodrigo Viga, com o microfone da Jovem Pan no Rio de Janeiro. Nós vamos sair rapidinho, já já voltaremos, tem muita informação para você. Até já.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Geladeira Brastemp Branca, 357 litros, Frost Free e Duplex. Nas Lojas 100, só 2.998 à vista ou 10 de 299,80 por mês, sem juros. Aproveite! Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só 2.698 à vista ou 12 de 260,30 por mês.
É a solução completa. Então, vem pras Lojas 100!
De segunda a sexta, às 6h45, no Jornal da Manhã, você acompanha o É da Sua Conta, o quadro do PicPay, que traz boas dicas de como cuidar do seu bolso de forma simples e descomplicada. Comece o dia bem informado e preparado para tomar melhores decisões financeiras. É da Sua Conta, informação que faz diferença no seu dia. Uma iniciativa PicPay, o seu banco para 2026.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Estamos de volta. Campeonato Brasileiro mostrado pelo Grupo Jovem. Vamos nos informar. Saudações do nosso Pedro Henrique Sperber.
Exatamente, Vanderlei. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Em mais um intervalo inteligente de frente aqui da Jovem Pan. De por enquanto, Coritiba 0, São Paulo também 0. Outras três partidas com bola rolando neste momento no Campeonato Brasileiro. Começando às 19 horas, dois jogos. Bragantino, por enquanto, vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. E no Pará, Belém, 0-0. Aliás, 1-1, Remo e Internacional, esse jogo lá no Mangueirão. 1-0, por enquanto, também para Cruzeiro e Corinthians. Esse jogo começou às 8 horas da noite, já com 35 minutos do primeiro tempo. Vitória parcial do Cruzeiro em casa contra o Corinthians. 1-0, gol de Matheus Pereira. E neste momento também, só lembrando, né, Vanderlei, que com essa vitória do Bragantino, é a equipe que vai assumindo a liderança do campeonato com 9. Vai ter que ficar secando o Palmeiras no decorrer da rodada, mas, por enquanto, líder do campeonato Bragantino. 9:30 da noite tem Grêmio Atlético Mineiro em Porto Alegre e também tem aqui em Barueri, Palmeiras e Fluminense. Amanhã, 19 horas, Santos e Vasco da Gama. O encerramento parcial da rodada, Vanderlei. Por quê? Temos mais três partidas. Três partidas da quarta rodada que foram adiadas. Por quê? Bahia e Chapecoense, também tivemos Botafogo e Vitória, Flamengo e Mirassol. Três jogos adiados por conta das equipes que estão envolvidas na Libertadores e também na Recopa Sul-Americana. É o caso do Flamengo, que joga amanhã contra o Lanús, 9:30 da noite, com transmissão aqui da Jovem Pan, que não vai jogar essa rodada porque tem a decisão no Maracanã. E também do Bahia e do Botafogo, que estão com seus compromissos na Libertadores da América, na pré-Libertadores. O Bahia, inclusive, Vanderlei Nogueira, vai vencendo a equipe do O'Higgins por 2-1, e com este resultado parcial, o Bahia vai levando a partida para os pênaltis, isso porque na partida de ida foi 1-0 para o O'Higgins no Chile, e aí com um 2-2, partida indo para os pênaltis. Já o Botafogo perdeu o primeiro jogo contra o Nacional Potosí, e agora precisa reverter o placar no Rio de Janeiro, no Nilton Santos. Jogo 9:30 da noite, Botafogo e Nacional Potosí. O outro jogo da pré-Libertadores, Vanderlei, Argentinos Júniors e Barcelona de Guayaquil. Estas as partidas desta quarta-feira. Quarta-feira que também teve jogos emocionantes, Vanderlei, na Champions League. Champions League com o Atalanta vencendo o Borussia Dortmund por 4-1. Juventus 3-2 sobre o Galatasaray na prorrogação. Mas deu o Galatasaray para a próxima fase. O PSG ficou no 2-2 com o Mônaco lá na França. E também tivemos Real Madrid 2, Benfica 1. Vitória do Real Madrid, que avançou depois de toda aquela polêmica do Vini Júnior. E marcou hoje também para o Real Madrid, que avança na próxima fase agora. Teremos o sorteio na próxima sexta-feira, Vanderlei Nogueira, para sabermos os confrontos das oitavas de final da UEFA Champions League.
Legal. Lembrando que o Campeonato Paulista tem momentos importantíssimos nesse final de semana. Sábado, dois jogos. Domingo, dois jogos. O PH informa os horários e as partidas.
Isso, são duas partidas, uma em cada dia, na realidade, né, Vanderlei? Sábado tem um jogo 8:30 da noite, Novo Horizonte e Corinthians, uma primeira semifinal. E na outra semifinal tem Palmeiras e São Paulo, esse jogo também. Domingo, 8:30 da noite. As duas partidas, é claro, com transmissões aqui na Jovem Pan. Os outros estaduais também em clima de decisões. Isso porque, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, já tem o primeiro jogo da final, Internacional e Grêmio. Assim como no Campeonato Mineiro, tem Atlético Mineiro e América Mineiro, jogo de ida deu 1-1, e também tem Cruzeiro e Pouso Alegre para definir quem avança. No Campeonato Carioca, tem Flamengo e Madureira na segunda-feira, e no domingo Vasco da Gama e Fluminense. Primeiro jogo deu vitória do Fluminense, que venceu o Vasco e que ocasionou na demissão do ex-técnico do São Paulo, que neste momento está desempregado, Fernando Diniz, meu caro Vanderlei Nogueira.
Legal, Pedro Henrique Sperber. Lembrando, assim que esse jogo terminar, você terá mais uma edição anelada com o Guilherme Silva, com todos os nossos comentaristas. Tem muita coisa ainda para acontecer nesta noite. Futebol todinho pela PAN, por todas as nossas plataformas. Daqui a pouco tem um jogão com o Nilson César, com toda a equipe de esportes da PAN, Palmeiras e Fluminense, clássico brasileiro. Vem aí todo o segundo tempo, tem alterações, já o nosso Giovanni Chacon conta para todo mundo quem entrou, quem saiu, tudo aquilo para você. Com a emoção inigualável do rádio, para São Paulo, para o Brasil, para tantas regiões importantes e distantes do país, Fausto Favara.
Muito obrigado, Vanderlei Nogueira. Da onde mesmo, Vanderlei? Será assim, da onde mesmo? Itobi. interior de São Paulo, né? E Tobi. Vai entrar o Marcos Antônio aí. Marcos Antônio, número 8, vai entrar do time do São Paulo. Vai botar um pouco de categoria no jogo. Marcos Antônio, número 8, no time do São Paulo entrando. São Paulo voltando agora, o time do Curitiba também voltando agora. Bruno, vai dar uma movimentada, né? Quem que você acha que vai sair, hein, Bruno?
Deve ser o garoto, né? O Jordney, né? Tomou amarelo, é bem provável que seja ele, mas daqui a pouco a gente confirma com o Chacon. Entra um titular importante, né? O Marcos Antônio é um jogador que tem sido destaque do time na temporada passada muito bem, e tem outros no banco aí que podem entrar, reforçar um pouco São Paulo no segundo tempo.
Mudou, e Liga. Foi exatamente isso, o Jordney foi embora para a entrada do Marcos Antônio, camisa número 8, a primeira alteração do São Paulo na partida, Favara.
Tá beleza então, tá tudo pronto pro início do segundo tempo. Tá tudo pronto. O árbitro vai começar o jogo. Curitiba e São Paulo, por enquanto 0-0. Teremos o segundo tempo pela frente. Vai lá, Wilton Pereira Sampaio. Wilton Pereira Sampaio arredondou seu cronômetro para começar. Curitiba e São Paulo. São Paulo e Curitiba pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vai, professor. Apita aí. Vamos botar a bola para rolar. Apita, o árbitro está valendo. Obrigado. Vamos juntos. Esse é o caminho da emoção do gol.
Liga, me liga, se liga na Pan.
Vamos nessa, rapaziada. O Jordney saiu, entrou Marcos Antônio. 0-0. 0 pro time do Curitiba, 0 pro São Paulo. Taca a bola no campo de defesa, o tricolor do Morumbi. Metendo a bola aqui pelo setor direito, tentando seguir pelo chute, o time do São Paulo. Mete a bola na frente, olha o tricolor pra Tapia. Tapia brigou, pera a bola, insiste. A marcação do Curitiba fica com ela. O árbitro não deu nada, o Tapia ficou pedindo que ali, Chacon.
Tô pedindo falta, mas como bem dito aqui, não vou falar por qual membro, né? Foi mais falta de habilidade por parte do Tapia, que acabou perdendo a chance, perdendo o timing, né? No lançamento, Tapia, camisa 14, o chileno com o maior número de gols com a camisa de São Paulo, tá aí, tá? Informação.
Quantos gols?
Ah, eu vou puxar, mas deve ser uns 4 ou 5.
É, então, é isso aí, né?
É que nunca teve muito chileno de sucesso.
Eu me lembro aí, teve o Sierra, que chegou com uma grande expectativa e não jogou bem no São Paulo, porque ele enfrentou o São Paulo numa Libertadores, pelo União 4, jogou bem contra o São Paulo. Ele desceu de helicóptero no Morumbi, mas não jogou nada. E teve um que jogou muito bem no São Paulo, chileno, mas não era um artilheiro, que era o Maldonado. O Maldonado jogou bem no São Paulo, né? Foi campeão paulista, foi daquele time vice da Copa do Brasil, perdeu pro Cruzeiro. O Maldonado estava muito bem, mas era um volante marcador. E lá atrás teve o goleiro Roberto Rojas, né? Que depois foi treinador, mas foi também goleiro do São Paulo.
Aproveitar 5 gols do Tapia. 23 jogos, 5 gols.
É de ruim, não. Não, viu? Sinceramente.
23 jogos, 5
gols. Olha o Arboleda. Arboleda metendo a para pra Alan Franco. Alan Franco domina perto. Tá aqui pelo setor direito, Alan Franco mete a bola aqui na ponta direita, vai pra dentro, trabalha a jogada. Olha o time do São Paulo, vem com o Marcos Antônio tenta o toque, perde a bola, recupera, sai pro jogo o time do São Paulo, briga pela bola, marcação, tricolor fica pra Ferreira vai levando, Ferreirinha descendo lá pelo setor esquerdo, ele estica a bola na ponta esquerda pra Wendel limpou, pulou pra Ferreira, bola sobrou pra Marcos Antônio fica com ela. Marcos Antônio dominou, recolheu Marcos Antônio, brinca para Marcos Antônio, abre o jogo no meio de campo, trabalha a jogada pro time do São Paulo de novo, deixa para a Arboleda dominou. O Bruno tiraria um zagueiro, viu, Bruno? Eu tentaria colocar um cara de frente lá, tiraria um zagueiro. Pô, não dá pra ter tanto receio assim, com todo o respeito a Curitiba, não dá, Bruno.
Eu acho que ele trocou o sistema mais porque ele trocou os jogadores. Aí ele acho que não achou ninguém pra jogar mais à frente, né? Mas tem jogado com linha de 4, né? Com 2 zagueiros só, e o time se encaixou bem. Mas eu imagino que durante o segundo tempo, se o São Paulo não estiver vencendo, ele vai tirar e pode vir com o Lucas, pode vir com o Luciano.
Então, não dá. O Luciano seria um cara mais de frente. Você tira um zagueiro.
Caleri também é uma opção. Caleri é o artilheiro da temporada, 6 gols.
Porque não tem necessidade de 3 zagueiros aí. Eu sei que fez isso por causa do esquema, mas. Sabe, não tem necessidade.
É porque tiveram muitos poupados, né? Então aí foi o quebra-cabeça, ó. Alisson, Sabino, Lucas Ramon, Danielzinho e Luca foram poupados.
É, tá falado. Aqui vem de novo, vem pro jogo. Vem trabalhando da bola aqui pela meia esquerda. Toque errado, olha o Tapia. Tapia vai brigar pela bola. Bola tocada pela linha de fundo. Ele deu um escanteio. Foi o Jaci que tirou ali. Diga lá, meu caro Chacon.
É isso, Jaci acabou fechando o espaço e cedendo o escanteio. Escanteio pra equipe do São Paulo fazer a cobrança. Bola parada para o tricolor. Abrir o placar, tá por ali. Wendel e Cauli Favara.
Wendel e Cauli. Cauli de perna direita. Wendel de perna esquerda. Vem pra bola. Vai autorizar a cobrança. O Cauli e o Wendel. Vai deixar pro Cauli. Cauli de perna direita. Levantou. Espalma, Pedro Morisco. Foi o Tolan que tocou de cabeça. Ela tinha endereço. Cantinho esquerdo do goleirão Pedro Morisco. Diga, Chacon.
Mas o Pedro Morisco é bom goleiro. Tava atento na jogada e acabou fazendo a defesa sem muito problema, sem muito trabalho, já estava fechando o canto. Mais um escanteio, Cauli.
Cauli tendo. Levantou, Arboleda subiu, tá livre. O bola tocada no meio, agora o São Paulo passou pela toda a marcação do Coritiba. Insiste, tem jogador caído, tem goleiro caído, tem jogador do São Paulo sentindo também. Ele vai parar, ó, porque tem dois jogadores ali caídos. O goleiro, e deixa eu ver quem que é do São Paulo, ó.
Ferrarese.
O Ferrarese? Não, o Pablo Maia, não é?
O Tapia.
O Tapia mesmo.
É que o Tapia é igualzinho o Ferrarese, só que o Ferrarese tá no banco.
Ah, mas quem se deu mal mesmo foi o Tapia.
Sim.
Porque foi ele meteu o cotovelo ali, sem intenção, mas meteu no Tapia ali, diga.
É que como já saiu do gol, é mais só ficar lá no chão o goleiro pra paralisar a jogada. Porque acabou acertando o Tapia, sem intenção também, não é pra buscar um pênalti nisso daí não, tá? Mas acertou a bola, acabou atingindo o Tapia também na disputa, levou a pior o jogador da equipe do São Paulo. E o jogo paralisado nesse momento, Favara.
Tá paralisado ali o goleirão saindo. Acabou sobrando o cotovelo no rosto do Tapia. Vai pro VAR, rapaz. Olha, eu sinceramente não acho que foi pra pênalti, mas... Pra ele ir pro VAR e tão rápido assim...
Ele atinge o cotovelo no Tapia. Mas não sei se com intenção, né?
Eu não marcaria, acho que ele tira... Que o goleiro tira a bola antes, né? É mais ou menos parecido com o lance do Carlos Miguel no Palmeiras e Corinthians recente. No pênalti lá que até o André estava lá na marca, o Memphis perdeu. Eu, pra mim, aquele lá também não foi pênalti. Talvez um toque de mão
ali. Tá vendo mão também ali, ó. É. Descorou, solta a imagem, meu. Vai, solta a VAR. Agora eles estão vendo de tudo também, né? E agora eles estão
tendo impedimento.
Tá checando se teve impedimento.
Não parece impedido. Tem um jogador ali dando condição pro Tapia. O jogador ali na...
Mas eles mostraram tão pouco o lance do Tapia. Agora sim, ó.
Acho que agora...
Vai pro lance do Tapia. O Tapia...
Foi ver impedimento, depois foi ver...
E tocou na bola antes o Tapia também. Isso pode pesar, Bruno.
Pra mim, o goleiro tira a bola e ali define a jogada e depois tem um choque. É, como eu falei, é parecido com o lance do Carlos Miguel do Palmeiras contra o Corinthians. Pra mim ali também não foi nada. Ali, pra mim, o Carlos Miguel tira a bola e depois tem o choque. Eu não marcaria, não.
Ô Bruno, interfere o São Paulo na bola antes? Ele tocou antes na bola, antes do choque. Ó, quer ver, ó? O Tapia tocou na bola, depois veio o choque. Isso interfere na marcação?
Não, pra mim não. Pra mim, acho que o mais importante é que o goleiro, ele tira a bola. Se o goleiro, ele não atinge o Tapia e por isso ele chega na bola. Ele chega na bola antes, tira a bola e depois tem um choque. É, eu não marcaria.
E aí, Chacon?
Vai marcar o pênalti. Vai marcar o pênalti para a equipe do São Paulo.
Pênalti pro Tricolor. Pênalti pro São Paulo Futebol Clube no Couto Pereira. Vai dar cartão, hein? Pênalti vai dar cartão, Chacon.
É, amarelo então pro Morisco, né? Pro goleiro da equipe do Coritiba. Então, amarelo para o jogador da equipe do Coxa. Chance do São Paulo na bola parada.
Chance do São Paulo na bola parada. Chance pro Tricolor do Morumbi. Chance pro Tricolor do Morumbi. O Futebol Clube. Caiado o goleiro da equipe aqui, que também eu tô tentando entender aonde que ele realmente machucou ali, né? Eu não tô vendo o motivo pra ele estar estirado, mas talvez tenha caído de mau jeito, né? Vai saber se ele caiu de mau jeito ali. Tá caído o goleirão. Futebol Arapan.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Geladeira Midéia Branca 290. Duplex Econômica. Apenas 2.298 à vista. Ou 10 de 229,80 por mês sem juros. Nas Lojas 100.
É, vai mexer, hein? Pelo que eu vi lá o auxiliar fazendo com a mão, ele deu sinais que não vai dar pro goleirão. Não vai dar pro goleiro.
Pedro Morisco, vai ter que sair o Pedro Morisco pra entrada do Pedro Rangel. Troca de Pedros. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Mas tá no chão o goleiro da equipe do Coritiba.
É, pênalti pro São Paulo. Torcedor não tem nada com isso. O São Paulo não tem nada com isso. E o Tom Ferreira se apaga, deu pênalti pro tricolor do Morumbi. Pênalti pro São Paulo. Não vai dar pro Pedro Morisco. E é um desfalque, hein, Bruno? Porque é um bom goleiro mesmo, hein?
É bom goleiro, né? E pelo jeito ele machucou o ombro. Porque ele, mais ele que acerta o Tapia, não é o Tapia que acerta ele. É, e ele toma um amarelo ainda antes de sair. É, e talvez ele tenha machucado o ombro. Ele acabou no ombro mesmo, né? Choque, ele tenha deslocado o ombro. Mas e o rapaz que vai entrar, né? O Pedro Rangel, né, Chacon? Pedro Rangel.
Pedro Rangel, camisa número 12.
Outro dia ele fez um gol e totalmente inusitado, né? Que ele chutou lá da área dele no Campeonato Paranaense, né? Ele chutou lá da área dele, a bola viajou, pingou na frente do goleiro, encobriu o goleiro e entrou. Ele fez um gol sem querer, o Pedro Rangel, que vai entrar no jogo do Paranaense, chutando da área dele, pingando. E o goleiro era aquele Felipe que jogou no Santos Norte, o adversário.
É, e agora ele vai entrar. Olha o Lucas lá no banco. Ele vai entrar e entra frio, né, Chacon? Entra totalmente frio.
É, mas às vezes também tem aquele lance de ser o pegador de pênalti, muitas vezes, né? O Cauli, camisa número 80, vai, já pega a bola, pega a responsabilidade, segundo jogo, primeiro como titular e pode marcar o seu primeiro gol, né? É, nesse momento o jogo ainda paralisado para a entrada do Pedro Rangel, a gente aguardando essa confirmação, né? Vem aí o pênalti a favor da equipe do São Paulo, marcado pela arbitragem com o auxílio do VAR.
Tá falado! Caolina para! Caolina para pro tricolor! Capricha em Graziano! Capricha, Graziano! Vai, Caoli! Caoli na cobrança! Caoli concentrado, ele pode marcar o primeiro gol pelo São Paulo Futebol Clube. Ele pode marcar o primeiro gol pelo São Paulo Futebol Clube. Caoli no centro do gol, Pedro Rangel. Pedro Rangel no centro do gol. E torcedor do São Paulo, vem comigo nessa, torcedor tricolor. Vem comigo nessa, torcedor São Paulino. Caoli, Caoli, Caoli. Pode marcar o seu primeiro gol com este manto tricolor. Pode marcar o primeiro gol com o manto tricolor. Caoli partiu, bateu, a gol! Bola e a bola foi pro fundo do gol. Festa tricolor, festa tricolor em todo o Brasil, festa da torcida do time da fé. São Paulo, São Paulo, Coritiba 0. Caoli marca e deixa o dele. E aí, Pedro Rangel vai fazer o quê? Mas a parada foi profunda na rede, diga Chacon.
É isso, e aí a bola balança a rede. Caoli marca o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Para alegria do torcedor são paulino, vai voltando a somar 3 pontos. E o São Paulo, nesse momento, vai para a liderança do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Palmeiras. E vem mais São Paulo, Favara.
E vem São Paulo, vem Caoli, brigou, pera para Caoli, meteu o capara na meia direita para Tapia. O Tapia aí complica. Fala, complementa, Chaco.
Não, mas o importante é que o São Paulo vai ficar no aguardo do que vai acontecer na partida em Barueri entre Palmeiras e Fluminense. São Paulo provisoriamente assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Comecinho de temporada, tem mais 34 rodadas pela frente, mas é um bom começo de temporada. O São Paulo, com o time basicamente todo reserva, vai conquistando a vitória em Curitiba.
Vamos lá, Bruno. E aí, Bruno, 1-0, Bruno?
O resultado é excelente para o São Paulo. Fora de casa, os jogos do brasileiro normalmente são difíceis, ainda mais com o time em reserva. O pênalti eu já falei, para mim eu não marcaria, mas enfim, foi marcado. São Paulo converte. O Coritiba vai ter que sair com tudo para cima do São Paulo. São Paulo se defendendo e usando os contra-ataques. Mas o Coritiba, quando teve mais a bola no primeiro tempo, teve a chance de pressionar o São Paulo, não conseguiu, né? Vamos ver se o time do Coritiba vai conseguir criar alguma coisa.
Vamos ver, rapaz! Futebol Anapan!
O original só tem um, o impermeabilizante da Via Cessonha. A gente constrói juntos.
É, São Paulo 1-0. Já chegamos à marca dos 14 minutos. 14 minutos passados deste segundo tempo. Vitória que vai colocando o tricolor do Morumbi. Vai colocando o tricolor do Morumbi na primeira posição do Campeonato Brasileiro. São Paulo Futebol Clube. Mas, Bruno, importante o São Paulo ir figurando mesmo, né? É isso, isso é importante demais. O São Paulo nos... mas é início de temporada, mas é o momento de você, como que é? Fazer gordura, né, Bruno?
Sim, somar ponto. Campeonato de pontos corridos, né? É importante, né? Você somar pontos, estar entre os primeiros, estar entre os melhores. Então, o São Paulo começa bem o campeonato. Aí, no jogo lá em Bragança, deu um empate do Atlético. 1-1, gol de Julimar. Então o Bragantino tá indo pra 9, fica com 7, né? E o São Paulo tá indo pra 10 pontos.
Falei pro Chacon que o São Paulo nos próximos 3 jogos vai ter os 9 pontos pra ele. Pode escrever.
A gente tava falando mais cedo sobre isso.
Paulo e Curitiba.
São Paulo e Chapecoense em casa e depois visita o Bra... Isso. Não, ainda não. Vai ser...
Campinas.
Na verdade, esse jogo vai ser depois já do término dos shows, né? Então há uma possibilidade de ser no Morumbi. E depois um jogo contra a equipe do Bragantino em Bragança Paulista no dia 15.
E tá caindo um pé d'água em Curitiba. Tá caindo muita água em Curitiba. Trabalha a jogada do São Paulo. Recupera Marcos Antônio. Mete a bola no meio de campo. Desce pro São Paulo. Mete a bola na ponta esquerda pra Wendel. Wendel desce pro São Paulo. Ele mete a bola na meia esquerda. Lá vem tricolor. Lá vem São Paulo. Abre o jogo. Lá na ponta. Pisa. Falta o jogo. Trabalha de pé em pé. Equari. E vem trabalhando. Dá para o time do São Paulo. São Paulo vence por 1-0. São Paulo 1-0. Para cima do Curitiba, por enquanto uma vitória importante pro time do São Paulo Futebol Clube, vai colocando o tricolor, um confortável no campeonato. Lembrando, domingo, hein, domingo tem Palmeiras e São Paulo, será semifinal de campeonato paulista. Nilson César vai transmitir da PAN. Lá vem São Paulo, cruzamento rasteiro do Wendel, afasta a zaga, tira de qualquer maneira. Bora, pô!
Quer promoção? É na geladeira Midéia Branca, 294 litros, duplex econômica, apenas 2.298 à vista, ou 10 de 229,80 por mês sem juros, nas lojas 100.
Meu amigo, ó, São Paulo ali na posição agradabilíssima, o primeiro colocado no campeonato brasileiro. Taca para o tricolor, abre o jogo aqui na ponta direita, tenta sair para o jogo. Mike de primeira para Marcos Antônio, fez o giro. Marcos Antônio vem chegando, roda a bola para Pablo Maia, deixou para a curtinha na frente, trabalhando para o time do São Paulo. Vai levando, tem Ferreira pedindo, tem Tapia se apresentando também, limpa. Olha aí o time do São Paulo com Ferreira, volta mais atrás, a bola batida de fiata, vai pra fora, escanteio pro time do São Paulo bater. São Paulo agora com 1-0 pra cima do Curitiba,
somando 3 pontos importantes com o gol do Cauli de pênalti. Tem a chance de ampliar agora no escanteio. O próprio Cauli tá indo pra cobrança, o homem da bola parada hoje no time do São Paulo, Favara.
E o São Paulo vem
cavalaria, vem a cavalaria, né? Lucas e Caleri, camisa 7, Lucas e Caleri 9, vem o São Paulo no escanteio.
Lá vem São Paulo, levanta, tira de qualquer maneira. Lucas e Caleri em campo. Bruno, já vou perguntar. Vai levantar, levantou para tocar. Aí eu tenho minhas dúvidas naquela história de poupar. Sabe por quê, Bruno? O gramado agora vai estar pesadíssimo.
Você vai colocar dois veteranos, né? Mais do que o Caleri. Não é um risco? Pode falar,
Chaco. Só rapidinho, tá? A gente já tá num clima de final, né? De decisão. Enquanto São Paulo poupou jogadores 9, né? Nessa partida, 9 titulares. Palmeiras titularíssimo pra partida de logo mais contra o Fluminense. Carlos Miguel, o Kelvin tá escalado junto com o Gustavo Gomes e o Murilo. Piquerez também entre os titulares. Marlon Freitas, Maurício e Andréas. Um ataque com Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes escalado Palmeiras.
Ô Bruno, não é meio controverso isso? Porque se já não entrou, como é que eu entrar agora num gramado pesado, chuva forte? Tudo bem, o resultado favorece, mas pode se tornar um jogo tenso, né? Não é meio controverso isso, Bruno?
Por alguns minutos o time tá ganhando, né? Se estivesse perdendo, tinha uma necessidade maior. Também acho que a essa altura, já que optou pelo time reserva e tá ganhando, não teria necessidade de colocar os dois em campo agora. Se tivesse que correr atrás do resultado, é uma outra questão. Mas agora tá em vantagem, também deixaria os dois mais tempo fora.
Eu também. Ó, o Lucas aí, Lucas mete a bola pra Caleri, Caleri rolou pra Marcos Antônio, pra Lucas, agora sobe demais o nível técnico do time do São Paulo, volta, chegou pra Alan Franco, Pablo Maga dominou, recolheu o Gabriel, jogou pra Marcos Antônio domina de perna direita, ele mete a bola na ponta esquerda, fim pro jogo, vem descendo de novo o time do São Paulo, um bolão pra Lucas, o Lucas ajeitou na intermediária, no campo de campo de ataque, olha o Mike vai cruzar, Mike tudo certo, vai mudar demais, se os caras entrarem bem, muda demais o nível técnico do São Paulo, hein, Chacon?
Pois é, né, jogadores considerados a cavalaria, né, o Lucas Moura e o Caleri. Caleri é o artilheiro do São Paulo no ano, 6 gols na temporada pro Caleri. Caleri que tem aqui, eu tenho anotado o número de jogos, vai fazer o seu 10º jogo, né, vai entrar em campo pela 10ª vez, 6 gols, uma média muito boa pro atacante Jonathan Caleri, que tá voltando de uma lesão de cruzado, né? Então, voltando muito bem, vem o Curitiba.
Vem Curitiba, vem pro jogo, time do Curitiba, para a metida dentro da grande área, não tinha ninguém por ali, tinha ninguém por ali, rapaz, para sair o Diga.
Na Bahia, decisão por pênaltis para a Bahia.
Emoção,
e
Origins, hein?
É, só pra avisar, a gente vai acompanhando aqui, vai atualizando o pessoal que nos acompanha.
Decisão para os pênaltis na Bahia. Boa sorte ao Bahia. Vai começando de uma maneira muito tensa. Libertadores da América. Vai levantar para na frente. Afasta a saca, tira de qualquer maneira. E hoje tem o jogo do Botafogo também, né? Jogo do Botafogo também. Falta o jogo de novo. Atrapalha para no campo de defesa. Atrapalhando a para para Marcos Antônio. Marcos Antônio de perna direita. Ele lança a para na frente para Caleri. Caleri dominou. Caleri girou. Vem cruzado. Para a tocada no meio. Pega Pedro Rangel. O Cauli chegou feito uma flecha. Diga.
Pois é. E aí, só para confirmar as alterações: Ferreirinha e Tapia foram embora para a entrada de Lucas Moura e Caleri. Então a cobrança aí, a chegada do São Paulo com o Caleri cabeceando nas mãos do goleiro Pedro Rangel
ali, lá vem de novo, vem trabalhando, dá para o time do São Paulo, tricolor do Morumbi tentando chegar, agora mudou o jogo do São Paulo, olha o Lucas dominou, carregou, tenta o toque, a parada esquerda, segue pela linha de lateral, vai arremesso lateral, arremesso, tinha cobrado, deixa a bola para Pablo Maga, para Marcos Antônio no meio para Cauli, oi!
Só para registrar, teve um Franco numa jogada ali anterior, uma falta que ele fez no meio campo.
Tá falado, Chacon, bola saiu pela linha de lateral, vai arremesso lateral, favorecendo do time do São Paulo, 0 pro Curitiba, 1 pro time do São Paulo, arremesso lateral lá pela ponta direita, muda muito, né, Bruno? Agora o São Paulo muito mais ofensivo, né?
Tem uma dupla de ataque de muita qualidade, né? Saíram os dois atacantes, Ferreirinha e Tapia, entraram Lucas e Caleri no 3-5-2, eles formam uma dupla mesmo de frente, com bastante liberdade de movimentação, melhora a qualidade do time do São Paulo, até o Crespo, ele arma ali o Caleri mais à frente, o Lucas e o Cauli mais ou menos na mesma linha, só que o Cauli da direita pro meio, o Lucas da esquerda pro meio.
Tá falado. Este é o Bruno Prata, aqui na Pan. Taca para de novo, volta o jogo no campo de defesa. Deste é para Jesse. Jesse dominou, esticou, meteu o capara aqui na ponta para Felipe Jonathan. Felipe Jonathan cá para o jogo no meio de campo, trabalhando a jogada do time do Curitiba. Perde por 1-0 São Paulo neste momento. Assume a ponta do campeonato brasileiro. Não dá para na frente. Bola tocada aqui pelo setor esquerdo. Vai para dentro, tenta fenta por baixo. Chega a marcação. É o Alan Franco que chegou na dividida ali. Vai ganhar escanteio Curitiba. Vamos ver se o último toque foi do Alan Franco ou não. Fala, Chacon.
É, não, só trazer um detalhe extra do que está acontecendo dentro de campo. Esse foi o quarto pênalti marcado para o São Paulo na temporada, viu, Favara? Quarto pênalti marcado para o São Paulo nesse ano. Quatro marcados e três convertidos, 75% de aproveitamento. O único perdido pelo Luciano. É, num jogo passado aí, o William Oliveira vem aí, mudanças na equipe do Coritiba. William Oliveira, camisa 29, vem na equipe do Coxa. Vai saindo o Josué, camisa entrou, número 10.
Entrou 28 no lugar do Josué.
O 28 é o Fabinho. Fabinho, 28 no lugar do Josué, camisa número 10. 29, William Oliveira. Eu preciso.
E eu vi um 7 entrando também.
Acabou saindo, Veiga, são três mudanças mesmo. E a gente já confirma o restante.
O 7 é
La Veiga, 8 Fabinho e 29 William Oliveira. E já a gente confirma quem saiu, Favara.
Tá de boa, 30 no segundo tempo. 0 pro Curitiba, 1 pro time do São Paulo, 0 Curitiba, 1 tricolor. Olha lá o Chacon, ó. É agora, é o grande momento.
É, Vini o Alisson para entrada
do Coritiba inteiro.
Do 29, William Oliveira. E o Vini Paulista saiu para entrada do 7, La Veiga.
Meu campo inteiro do Coritiba dançou agora. Lá vem de novo o time do Coritiba. Vai levando lá pelo setor direito. Vai tentar cruzar. Cruzou para a tacada. Saiu pela linha de fundo. Escanteio. Quem errou foi o Marcos Antônio lá na frente, Chacon.
E agora quem teve que consertar tudo foi o Wendel, né? Que fez o corte, jogou para escanteio. Escanteio, bola parada. Chance para o Coritiba, Favara.
Chance para o time do Coritiba. JP Sherman. Lá vem ele para a cobrança. JP Sherman na bola. JP Sherman de perna direita. Ele vai meter a bola dentro da grande área. Autorizado. JP Sherman na bola de perna direita. Ele levantou, subiu, afasta Rafael. Insistiu, bateu, pega Rafael. Pegou bonito de primeiro jogador do Coxa, hein, Chacon?
Pois é, e aí fez bem também a defesa. O goleiro Rafael que vai fazer a reposição. 0 Coritiba, 1 para o São Paulo. Último jogo entre as duas equipes. Vitória do São Paulo 2-1. Naquela ocasião, gols de Alan Franco e Luciano, também de pênalti, o Luciano. E aí, quem marcou o gol do Coritiba naquela ocasião foi o Argelino Slimani.
Tá falado, pode tirar, não tem problema, pode trocar, lá vai de novo, vem trabalhando a bola aqui pelo setor direito. Alan Franco pra Mike domina, recolheu Mike, prende a bola, Mike meteu a bola na frente pra Galério tecado, recupera. Sai para o jogo de novo, sai trabalhando da parada de novo, time do Coritiba, time do Coxa. Vai descer do setor esquerdo, vem chegando o time do Coritiba.
Terminou.
Terminou e deu para ir ou não?
Na verdade, terminou no Mangueirão 1-1. Remo e Internacional. Inter ainda em apuros.
E o Bahia, hein?
Nem começou os pênaltis, já.
Por que essa demora aí?
Ah, aquela resenha. Aquela
Salvador?
Salvador. Começa cobrando o O'Higgins do Chile.
O O'Higgins começa cobrando. Vem pra cobrança. Um pulo de jogadores da grande área. Um pulo de jogador na grande área. Vem pro jogo, time do São Paulo. Domina a quadra, levanta a cabeça, atrapalhando a jogada de novo. Abrindo o jogo aqui pelo setor direito. E na ponta direita desce o time do São Paulo. 27 futebol, Anapan.
Conte com o PicPay como seu banco para 2026.
Ah, tá falado, este é o futebol da Pan. Estamos chegando à marca dos 27 minutos e 20. Toca para o time do São Paulo de novo. Desce o tricolor do Morumbi. Vem chegando, trabalhando a jogada no campo de defesa para Arboleda. Arboleda domina, prende a bola, Arboleda. Arboleda mete a bola na vinga esquerda. Desce o time do São Paulo. Abra o soco lá pelo setor esquerdo, tricolor do Morumbi. Por enquanto, 0 pro time do Coritiba, 1 pro time do São Paulo. Jogo importante, o jogo no Bahia. Diante do Rings, mete a parada de novo aqui na ponta direita, tenta seguir pro jogo, lembrando que o Botafogo hoje também joga a sua classificação para a próxima fase. O Botafogo que perdeu o primeiro jogo diante do Nacional de Potosí, perdeu por 1-0, né? Perdeu por 1-0 o primeiro jogo na semana passada. Toca para de novo, vem chegando o time do Curitiba, trabalhou para Michael, Michael domina, recolhe Michael, Michael de perna direita pro jogo lá pelo setor direito, vai trabalhando a bola. O Bruno mexeu, veio o campo do Curitiba, hein, Bruno?
É, vai tentar alguma coisa, porque o Curitiba, depois que tomou o gol de bola, não consegue fazer nada. Não consegue criar, não consegue incomodar o time do São Paulo. É, o Curitiba sofre muito para criar, né? Um time que até... hoje é o segundo jogo em casa do Curitiba. Ele perdeu o primeiro pro Bragantino, mas ele foi fora de casa e fez 4 pontos. Então, tá parecendo que é um time que fica muito mais à vontade para contra-atacar do que para ter a bola em casa tendo que criar algum espaço.
Luan já no São Paulo, né?
Isso, daqui a pouquinho mudança na equipe tricolor.
Daqui a pouco substituição, vai levantar, subiu com a saca tricolor, tira de qualquer maneira, já se tirou o zagueirão, já se, para soprando de novo, trabalha a jogada, recolhe de perna direita para o jogo lá na ponta direita, 1-0 para o São Paulo, jogando fora de casa no Couto Pereira em Curitiba, trabalha a jogada lá pela ponta direita, vai levando o JP Germão, abriga o jogo lá na ponta, trabalha de pé em pé, olha o coxa, cruzamento, bola desviada,
essa
bola saiu, mudou,
sai. Pablo Maia, 29, para a entrada de 33, Luan, na equipe do São Paulo, mais uma mudança no tricolor.
E aí, Bruno, mexida no São Paulo.
O Luan é um jogador que, nos últimos anos, jogou muito pouco, né? Desde que ele teve uma lesão grave muscular, ele nunca se recuperou fisicamente, assim, totalmente. Clinicamente, sim, ele está recuperado, foi emprestado para o Vitória, mas fisicamente, né, o Luan, há muito tempo, não consegue jogar num bom nível, né? Tanto que é um jogador que tem um espaço bem reduzido no elenco. Vamos ver se ele aproveita essa oportunidade, já que ele tem jogado bem pouco.
Vamos ver se ele aproveita essa oportunidade. Vai parada agora pra galera tomar uma aguinha.
Pô, como se precisasse, hein? Puta,
é uma
baita chuva.
Palhaçada, né? O que criaram. Mas isso não foi criado aqui no Brasil. Isso a FIFA criou, né?
Mas você pode ter certeza que isso daí fala de parada pra hidratação. Mas o grande ponto é que o pessoal tem sentido que o futebol tem muito menos patrocínio, né, durante o jogo do que pode ter. E esse é o momento que o pessoal pensa que o futebol possa ter o patrocínio entrando, né? As pausas publicitárias, Favara.
Eu acho o seguinte, tem tantos momentos que você pode fazer isso, né? Tantos momentos que você pode vender. É uma pena. Eu acho que muda a característica um pouco do futebol. Acho que muda demais a característica do jogo, do momento. O futebol é muito emocional. Isso mexe com a questão emocional dos jogadores dentro de campo.
Eu também acho que... E trava o jogo, né?
Trava, Bruno.
Uma coisa é quando você tá com 40 graus, aí você precisa parar.
Bom senso.
É, mas todo jogo virar uma regra, eu acho isso bem ruim. Eu acho que isso aí quebra a dinâmica. Entendo, pode pensar na parte comercial, mas assim, como você falou, dá pra faturar de muitas maneiras no futebol.
E
acho que isso aí
dois, Bruno,
trava.
Tanto pro time que vai estar mais empolgadão indo pra cima, quanto para aquele time que de repente não tá, nem, não é certeza que ele vai voltar pilhadão, ele pode piorar.
Pode, então é ruim, quebra de jogo, né? A FIFA ela tá se preocupando muito com o tempo de bola rolando, ela tá, pode até, a board até aprovar algumas regras para tentar fazer com que o jogo role mais, que a bola role mais bola em jogo. Mas, ao mesmo tempo, tá virando quase um negócio já do jogo, de como parte do jogo essas paradas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Isso aí também dá uma quebrada. Eu não gosto. Acho que só na necessidade mesmo, um calor muito forte, que aí você para pelo bom senso.
Vamos pensar na Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. O jogo tá parado, hein, gente? Copa do Mundo vai estar muito quente, muito calor.
E aí, se tem algum jogo da Copa que tiver sol lá nos Estados Unidos, como a gente viu no Mundial de Clubes ano passado, é necessário, né? Ok, nada contra. Eu sou contra virar uma regra. O jogo de hoje, à noite, chovendo, e aí pausa para hidratação.
E tem a situação do bom senso. Você sabe que no Brasil o bom senso... encontrar um bom senso. Então eu não deixaria na mão assim do bom senso. Eu deixaria na mão de uma coisa padronizada. Ó, tá mais de 35 graus, para o jogo. Entendeu? Vamos até um pouquinho menos. Vai, tá mais de 33 graus, você para o jogo. né? Agora, menos que isso, não, vamos seguir. Lá vai de novo o time do São Paulo. Trabalha a jogada do tricolor. Lá pelo setor esquerdo, trabalhando, voltando, jogou para a Arboleda. A Arboleda desce para o São Paulo. A Arboleda toca para de novo. Como é que estão os pênaltis do Bahia?
2-2, um erro de cada lado. O Ronaldo fez a defesa de um dos chutes do O'Higgins. E agora o goleiro do O'Higgins faz a defesa no chute do jovem Del. 3 cobranças de cada lado, 2-2 no placar, vem o O'Higgins para mais uma batida.
Tá falado, tem muito São Paulino que fica atento, que adora o Rogério, adora o professor Rogério Ceni, rapaz. O Bahia querendo passar para a próxima fase, teve a dividida forte ali, dos 55. O Jaci com o... E é duro de virir com o Jaci, que ele é grandalhão, né, meu caro Chacon?
Exatamente, né? Grandalhão aí, o Jaci, zagueirão da equipe do Coritiba.
Tá falado. Vem trabalhando. Dá para de novo o time do São Paulo. Trabalha com a Equalifão. Jogou de novo. Trabalha. Mete a bola no campo de defesa. Rasga a zaga. Rasga a zaga. O time do São Paulo. Manda a bola na frente. Briga pela bola. Abrindo o jogo lá de novo. Lá pelo setor esquerdo. Vai descendo o time do Coritiba. Dominou. Recolheu. Tentou o Gafim. Da perde a bola. Insiste de novo. Vai tentar cruzamento. Abre o jogo para JP Sherman. Sherman vai tentar cruzar. Sherman levantou. Toque de cabeça. Serão bem que afasta a Arboleda para seu Bruno de novo, limpou a marcação para bater, bateu para fora. Quase Ronier, de novo ele, diga.
Mais uma vez ele, né? Já acertou a bola na trave em um lance, ele saindo pelo lado direito, puxando com a perna esquerda e batendo colocado. Agora, mais uma vez, aproveitando para finalizar, mas passou ao lado do gol do Rafael, tiro de meta para a equipe do São Paulo, Favara.
Meta para a equipe tricolor, para a equipe do São Paulo Futebol Clube. 34 minutos e 40 passados do segundo tempo. Futebol na Pan.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Geladeira Midéia Branca, 294 litros. Duplex Econômica, apenas 2.298 à vista. Ou 10 de 229,80 por mês sem juros. Nas Lojas 100.
É, tá todo mundo fechado com o futebol aqui na bola. Briga pela bola de novo, lá pela meia esquerda, vem pro jogo, vem trabalhando a bola. Na ponta esquerda, vai pra dentro, desce de novo o time do Coritiba. Vai pintar cruzamento, levantou, 35 minutos, agora passado, olha o Coritiba. Vai pra dentro, olha o coxa, vem cruzamento, levantou na grande área, Mike, tira aberta a bola pela linha de fundo. Escanteio, diga Jacon.
Pois é, ganha escanteio a equipe do São Paulo mais uma vez no campo ofensivo, tentando, quem sabe, marcar o segundo gol e garantir a vitória para a equipe tricolor. Vem agora o escanteio a equipe do Coritiba, quem sabe o empate, Favara.
Quem sabe, vai levantar a bola dentro da grande área, levantou, subiu a zaga, afasta, a zaga tira de qualquer maneira, insiste, briga pela bola de novo, vem chegando, vem trabalhando a bola no time do Coritiba, lá pelo setor direito, dominou, ciscou pra lá, pra cá, vem cruzamento, levantou, para no meio, olha o coxa, aponta pra Felipe, Felipe limpou, tenta a finta, carregou, levou pro fundo, cruzou, subiu, a zaga tricolor tira de qualquer maneira, para soprando de novo aqui pelo setor esquerdo, vem chegando o time do Coritiba, volta o jogo de novo mais atrás, trabalhando para o time do Coxa, manda para na frente, a bola cruzada, saiu pela linha de fundo, o de meta já
está tentando uma resposta nessa reta final da partida.
Tentando uma resposta nessa reta final da partida. Tá todo mundo curtindo o futebol aqui na Pan. Deixa aí o seu like, é importante, bate o seu like. Se inscreva também no canal da Jovem Pan. Obrigado, gente, pelo seu carinho. Manda para na frente. Você conosco no 100,9 daqui a pouco. 9:30 da noite, acabando aqui de imediato. De imediato, vamos passar a transmissão para o Nilson César da UFM e toda a rede Jovem Pan News. Toca para Tonai. Tonai meteu o capara na ponta esquerda, já o Bobadilha. Já o Bobadilha.
16 Bobadilha vai entrar em campo e vai fazer a sua partida de número 100 com a camisa do São Paulo.
Vai fazer a partida de número 100, Bobadilha. Lá vem coxa, levou pro fundo, na ponta direita, dominou, tá livre na meia. Vamos, Ave Maria. Quem foi o camarada ali? Eu quero ver, quero falar, porque de perna de esquerda ele isolou a bola, diga.
Terminou na Fonte Nova, Everton Ribeiro perde o último pênalti. O Higgins 4, Bahia 3, resultado final, o Bahia está fora e não vai para a Sul-Americana. Eliminado segunda fase no caso, é só a partir da terceira que iria os times eliminados para a Sul-Americana. Vai embora o Bahia eliminado.
Hoje o Rogério não dorme, hein, Bruno?
Com certeza não.
Hoje ele não dorme.
Um cara super competitivo, né? E ele uma eliminação muito, muito precoce, né? Na Libertadores. Pro O'Higgins do Chile, né? Nos pênaltis. Estava vencendo o jogo por 2-0. Fez 2-0, que era o resultado que precisava para passar no tempo normal. Tomou um gol. E, claro, eu não vi o jogo, a gente estava acompanhando aqui, né? O Chacão fala que foi um gol bem bobo que o Bahia tomou. É, e tá eliminado das competições sul-americanas no geral, Bahia, não só da...
Terrível pra temporada.
E aí uma estatística, né, que é até interessante, né, desde que existe essa pré-Libertadores mais longa aí, com dois confrontos, é desde 2017. Só na primeira vez, em 2017, que os dois brasileiros passaram. Em todas as outras, de 2018, e agora já inclui 2026, pelo menos, sempre um foi eliminado. Sempre um passou e o outro caiu. Vamos ver se o Botafogo vai seguir. O Botafogo, se passar no Nacional Potosí, tem mais.